E o assunto da política começa agora. Diniz aqui ao meu lado. E vamos falar, Diniz, voltar a retomar aquela questão dos 20 milhões de reais passados pela Sanepar para a Prefeitura de Maringá. Agora tem uma questão de contabilização desses recursos. E parece que o deputado estadual Homero Marques, que é do PROS, protocolou aí uma representação junto ao Tribunal de Contas, é isso?
Gilson e ouvintes da CBN, exatamente. Agora começam as reações a esse acordo secreto. Na medida, é claro, que cada agente público vai estudando isso e as pessoas interessadas vão estudando, vão aparecendo detalhes relacionados à origem desses 20 milhões, o que, que de fato seria, que tipo de acordo que ocorreu, enfim, as coisas começam a aparecer. E é importante que se diga que isso está aparecendo nessa altura por informações junto à Sanepar e não junto à Prefeitura. A Prefeitura não se manifestou com relação ainda a esses recursos que foram contabilizados no mês de maio aqui na Prefeitura de Maringá. O deputado Homero Marques protocolou uma representação junto ao Tribunal de Contas, na qual ele notifica sobre esse crédito adicional da Sanepar à Prefeitura de Maringá em maio, e ele faz um questionamento sobre a contabilização e a destinação que ele considera indevida da receita. Ele já apurou que o pagamento foi realizado pela Sanepar após acordo firmado para indenizar galerias de águas e esgoto edificadas pelas loteadoras e depois cedidas à companhia, à Sanepar, no período de 83 a 2014. A operação foi deliberada e definida, ou discutida e definida, na reunião do Conselho de Administração da companhia no dia 16 de abril de 2009. Isso já se sabe. Também foi apurado, junto à diretoria da Sanepar, que o acordo envolve uma nova parcela de 12 milhões, além desses 20, a serem pagos até o final do ano. Ontem nós tínhamos falado em 14, agora então se confirma 12 até o final do ano, e um novo valor de aproximadamente 15 milhões que deverá ser realizado para indenizar as galerias repassadas à companhia de 24 de fevereiro de 2014 até hoje. Isso no ano que vem, essa parcela de 15 milhões. Esse dá um total de 47 milhões. O deputado escreveu o seguinte: o que chama atenção em todo o episódio, além do inusitado silêncio da Prefeitura diante do recebimento da importância tão significativa, ainda mais em tempos de crise fiscal, é o fato de que os 20 milhões foram contabilizados como receita corrente para utilização como fonte livre. O pagamento de redes de água e esgoto ao município certamente tem natureza de um desinvestimento, ou seja, da alienação de um ativo ao patrimônio municipal. Trata-se de uma indenização e não de uma restituição, como está escrito no balancete de maio da Prefeitura de Maringá. Por conta disso, e também ao contrário do que foi registrado no balancete, trata-se de receita de capital. Ele cita, inclusive, a lei, e isso está na coluna de hoje no site da CBN Maringá.
Agora, tem uma coisa importante nisso, né? A Câmara Municipal tinha que estar ciente disso. Essas negociações tinham que ter passado pela Câmara Municipal. Quer dizer, nada disso podia estar acontecendo.
Exatamente. Esse é um ponto importante. Essa representação do deputado, ela termina da seguinte maneira. Ele requereu ao Tribunal de Contas que atue para a correta contabilização e destinação dos recursos, tanto os que já foram recebidos, esses 20 milhões, quanto aqueles que serão recebidos. Ou seja, não pode ser usado para custeio, teria que ser usado para investimentos. Então, esse é um pedido que o deputado faz ao Tribunal. E a outra solicitação se refere a providências em relação à ausência de publicação do aditivo com a Sanepar no Diário Oficial do Município e também a falta de autorização da Câmara Municipal para o acordo, é algo que nós já estamos falando.
Agora, eu queria comentar com você em cima dessa questão ainda, né? Teve uma CPI da Sanepar há um tempo atrás. Teve essa CPI, exatamente por causa dessa questão do contrato, algumas questões obscuras. Essa CPI levantou documentos. O que a gente pode fazer uma ponte entre essa CPI e o que está acontecendo agora?
Então, o que aconteceu com essa CPI? Ela foi realizada em 2014. E, até agora, ela ficou apenas em recomendações finais ao final dessa CPI. A CPI foi presidida pelo vereador Chico Caiana. E o que a gente pôde verificar agora, olhando um pouquinho para essa CPI? Ela conseguiu reunir muitos documentos, muitos dados, muitas informações absolutamente fundamentais para as decisões que vão embasar negociações com a Sanepar. Por exemplo, quanto que a Sanepar deveria pagar à prefeitura por esse acordo que foi feito, por essa devolução, né, à prefeitura, sobre essas galerias que foram entregues pelos loteamentos a ela.
Então, para o nosso ouvinte entender, esse pagamento, né, essa devolução...
Sim, é que não é bem uma devolução.
Uma indenização, vamos dizer assim.
Exato.
Já está sendo prevista desde 2014.
Sim, ela está prevista, Gilson, isso é importante, desde o contrato de 1980.
Nossa.
Lá já estava previsto.
Em 2014 isso foi detectado.
E o que acontece é que nunca foi feito esse encontro de contas, vamos dizer assim, né?
Isso nunca tinha sido pago.
Certo? A CPI levanta isso, inclusive um serviço importantíssimo à comunidade, e levanta os valores. Se a gente for olhar a CPI, nós vamos verificar que o valor que foi encontrado lá na CPI foi de 60 milhões. Mas tem uma coisa, 60 milhões em 2014 e o levantamento dos loteamentos não estava completo. Então, teria que ter, além da atualização, evidentemente, monetária desses valores, incluídos mais loteamentos nesse levantamento. E isso teria que ser um documento que fundamentaria o acordo com a Sanepar agora. Então, qual o documento que fundamentou esse acordo de 47 milhões? Para se ter uma ideia, é claro que esse valor, de repente, pode até passar 100 milhões, eu não sei. Tem que ser feito um cálculo. Isso também, a princípio, não foi feito. Então, não é que a princípio não foi feito, pode ter sido feito. Não se sabe o que nem como foi feito. A outra, se tivesse usado a CPI como base, nós temos para falar aqui que no mínimo 60 milhões tinha que ter sido o acordo. Então, é algo que realmente são esclarecimentos que a prefeitura terá que prestar à população e também à Câmara Municipal. Mas a exaltar aqui a quantidade importante de dados e documentos que essa CPI reuniu, que fundamentam, que podem fundamentar muitas negociações do município com a Sanepar.
Eu fico pensando, se ficasse mais atento às informações, né, às coisas que acontecem, perceber o quanto que elas vão se desdobrando. É importante isso, importante. A CPI da Sanepar foi fundamental com esses documentos. E ajuda a esclarecer um pouco, vou tentar entender o que está acontecendo.
Naquele
agora,
momento, né? Talvez não tenha sido nem tão entendida essa CPI. Também ficou no momento complicado, porque estava em andamento uma ação onde a prefeitura tentava retomar o serviço da Sanepar. No entanto, hoje, passados aí alguns anos, e avaliando o belo trabalho que a Câmara fez naquela CPI, a quantidade de documentos, de depoimentos, de informações que estão nessa CPI, de fato, é de se estranhar que os vereadores não tenham sido, inclusive, convidados a acompanhar essas negociações e que tenham sido utilizados esses documentos que estão na internet à disposição de quem quiser. Pode baixar a qualquer momento o relatório final dessa CPI, qualquer cidadão, né? Então, isso seria a Bíblia, vamos dizer.
Exatamente,
assim, desse acordo que a prefeitura teria que fazer com a Sanepar.
Diniz, só para a gente não perder esse último tema seu, que eu achei legal, que é a novela MDB, né? Parece que tem aí um capítulo importante.
Nós duas novelas, né?
Agora
os 20 milhões e o MDB.
E agora o MDB. O MDB é a novela mais tradicional, como é que está isso?
O MDB é a novela mais antiga, mas no dia 4 de agosto nós teremos a convenção lá em Brasília. Os MDBistas históricos da cidade estão se movimentando, vão para a capital federal, e eles vão tentar duas coisas lá. Uma é mais ampla, é a anulação de todos os atos da Comissão Executiva Municipal desde a sua indicação em abril. Eles vão apresentar argumentos que demonstram que os atos foram praticados de forma nula. Eu acredito que eles vão aqui colocar aquele artigo 19 do Estatuto do Partido, porque o presidente não podia ser presidente. Então, acredito que isso será uma das coisas que eles vão colocar. A outra é anular a resolução do Diretório Estadual que cancelou a realização das convenções municipais, que o Partido Nacional, o Diretório Nacional, marcou para outubro. Então, eles querem que o Diretório Nacional garanta a realização das convenções em todos os municípios do Paraná, dentro do calendário nacional. Vamos ver o que vai acontecer.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.